Senhoras e senhores deputados, temos o prazer de ter hoje como nosso convidado o Sr. Professor Dr. Álvaro Santana, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e, conforme é habitual, iniciará esta audição pelo Grupo Parlamentar do Requerente, do PSD, o seu deputado, estou a ver se ele acaba de beber o copo d'água, para não engasgar, o seu deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimentava o Sr. Professor Dr. Álvaro Santos Pereira, agradecendo-lhe a sua presença nesta comissão, que eu penso que pode ser muito útil, e foi por isso que o Grupo Parlamentar do PSD a requereu. E fê-lo porque, antes da apresentação do estudo económico sobre Portugal, houve várias notícias que davam conta do incómodo do Governo em relação ao estudo, nomeadamente à parte que estava a ser coordenada pelo Sr. Professor, e especificamente em dois temas centrais, que era a reforma da justiça e a corrupção. Houve também notícias que davam conta de que o Governo forçou, penso que era essa a expressão, o afastamento do Sr. Professor da apresentação do relatório aqui em Portugal. E mais do que isso, também se noticiou que o Governo tudo fez, não sei se conseguiu ou se não conseguiu, o Sr. Professor o dirá, tudo fez para apagar do relatório menções que eram incómodas relativamente à questão central da corrupção. Nós sabemos que havia referências concretas a casos específicos e também a pessoas que estão envolvidas em processos judiciais. Se isto é verdade, Sr. Professor, nós temos que censurar claramente aquilo que entendemos que foi uma censura à liberdade de expressão, à liberdade de opinião e àquilo que é a realidade que se deve transpor para um relatório deste género. Claro que também compreendemos aqueles que dizem que um relatório destes deve manter íntegra a imagem de Portugal lá fora. Ou seja, não deve fazer mais ou focar mais do que aquilo que é o estritamente necessário a alertar o país para situações que correm menos bem. Dito isto, pergunto ao Sr. Professor, e eu faço já as perguntas, Sr. Presidente, se me permitir, já não faço depois a ronda final, a não ser que surja alguma questão que não seja, que não tenha sido respondida pelo Sr. Professor. Portugal foi de facto acusado de ter ficado mal na fotografia deste relatório, deste estudo. E houve até um membro do Governo que terá dito, eu não estive nessa reunião, nessa audição, mas que terá dito que o Sr. Professor e o relatório comparava, no que diz respeito ao combate à corrupção e aos níveis de corrupção no país, Portugal à Nigéria e ao Iraque. Isso foi dito aqui numa comissão, não nesta, mas numa comissão. E eu pedi-lhe, em primeiro lugar, que fizesse um comentário sobre isto, se é ou não é verdade esta menção. A segunda ideia é que a segunda pergunta é que se passou a ideia, que eu acho que é injusta e que tem que ser desconstruída, julgo que não há outra forma de reagir a isto, que o Sr. Professor, e desculpa a expressão, estava no lugar em que está, como diretor da OCDE, a fazer um frete à oposição, à atual oposição em Portugal, e por isso é que faz referências que faz no, ou que fez referências que fez nesse relatório. E, portanto, gostaria também de ouvir o seu comentário sobre isto. A terceira pergunta é no sentido de sabermos se algum membro do governo português fez alguma queixa sobre o relatório à OCDE.
E já agora, se souber responder, e se a resposta for afirmativa, quem foi o governo, quem foi o membro do governo e que tipo de queixa é que fez? A última questão. Gostávamos de saber, eu gostava de saber, quem é que representou Portugal no comité onde estas questões foram discutidas e como é que esse representante português, nomeadamente o governo português, se posicionou relativamente a esta matéria. Eram estas as questões, Sr. Professor, que eu gostaria que comentasse, esclarecesse na medida do possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, pedia-lhe que satisfizesse as questões colocadas.
Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um prazer estar de volta à Casa da Democracia. A Casa da Democracia, que, quanto a mim, devia ser o principal órgão para que consigamos manter uma política de integridade, uma política de transparência e uma política em um ataque sem tréguas à corrupção e ao compadrio entre os privados e o Estado. E, portanto, é com muito prazer que estou aqui. Gostaria de dizer que este é o relatório, então, que a OCDE preparou sobre Portugal. Estes relatórios são feitos mais ou menos todos os dois anos. São relatórios, antes de responder às perguntas, gostaria de explicar um bocadinho como é que estes relatórios funcionam. Os relatórios são feitos pelas minhas equipas, eu sigo cerca de 50 países, e, portanto, as minhas equipas escrevem o relatório. Vamos aos países, pelo menos duas vezes, falar com as autoridades, ou seja, neste caso, viemos cá falar com, desde o Ministério das Finanças, ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral, ao Conselho Geral, à Superior de Magistratura, etc., muitas entidades e muitas partes do Governo. E depois o relatório é discutido, então, em sede de comitê, pelos todos os países da OCDE, pelos 36 países da OCDE, e gostaria de dizer, para quem pensa que este relatório é escrito por uma pessoa ou por uma equipa, não percebe o que é um relatório da OCDE. Porque aqui o relatório inicial é escrito por uma equipa, mas depois o comitê que fala, ou que tem os 36 países da OCDE e que debate este tema, aprova à vírgula todas as palavras e todas as vírgulas e todos os pontos finais deste relatório. Ou seja, todos os países têm que assinar este relatório. Depois dessa reunião em Paris, sobre o relatório em que se há a discussão, o comitê chega a uma conclusão sobre os vários temas, não é? Porque pode acontecer em que o país tenha uma, ou um governo tenha uma posição diferente da própria OCDE, do secretariado da OCDE, ou seja, das minhas equipas, e então o papel do comitê é exatamente esse, é espalhar, no fundo, chegar a uma conclusão, se o relatório é equilibrado, segundo, se há algo que deve ser alterado ou deve ser mantido. É isso que o papel faz, o papel do comitê, qual é o papel do comitê. Em segundo lugar, depois dessa reunião do comitê, no dia a seguir há uma reunião entre as minhas equipas e o governo em causa, e, portanto, tenta-se reescrever o relatório. O relatório, depois de ser reescrito, é mandado para todos os países novamente e só acaba a discussão entre os países, é por escrito, a segunda discussão, só acaba quando toda a gente acorda, portanto, toda a gente está de acordo com o que está escrito no relatório. Governo em causa e os países da OCDE, todos, desde os Estados Unidos ao Japão, à Nova Zelândia, à França, etc. Portanto, 36 países da OCDE. Portanto, não há essa ideia de que o relatório é pessoalizado ou de uma equipa, é um mito, não existe, isso não existe, na OCDE não existe. Gostaria de primeiro começar por aí. Perguntou-me, senhor deputado, perguntou-me então se o relatório comparava Portugal à Nigéria e ao Iraque. Não, não, não só isso não é verdade, como não podia comparar, porque nós não sequer seguimos nem a Nigéria nem o Iraque. A OCDE não segue esses países. Portanto, esses países não só não estavam no relatório, como nunca poderiam estar. Nós só comparamos habitualmente os países da OCDE, mais alguns países que são chamados países-chave, não é? Portanto, isso não aconteceu. Segundo, pergunta-me se eu estava a fazer um frete à oposição. Sabe que, como eu sigo 50 países, eu muitas vezes, ao CDE ou as minhas equipas, há pressão sobre as minhas equipas ou sobre mim também, E muitas vezes os governos tentam pôr a sua visão nos próprios relatórios, ou a oposição tenta pôr a sua visão nos próprios relatórios. Não faz sentido dizer que estou a fazer, ou que a minha equipa podia estar a fazer um frete da oposição, porque assim estamos a dizer que, por exemplo, os Estados Unidos está a fazer um frete à oposição, o Japão está a fazer um frete à oposição, a França está a fazer um frete à oposição. Quem diz isso não percebe, ou vale a pena ler a segunda página do relatório, em que diz que este relatório é exatamente escrito e é aprovado por todos os países membros deste comitê. Portanto, não faz o mínimo sentido, como eu disse, tentar pessoalizar um relatório ou dizer que o relatório é da feitura de alguma pessoa ou da equipa. Perguntou-me também se algum membro do governo fez queixa do relatório à OCDE. Eu sei que houve pelo menos algum incómodo e que era a delegação portuguesa na OCDE. Quer depois, mais tarde, um membro do governo fez chegar ao gabinete do secretário-geral e ao próprio secretário-geral mais tarde, fez chegar, revelou algumas preocupações com o relatório. Nomeadamente, esses membros do governo manifestaram a sua intenção de remover a palavra corrupção do relatório, que a palavra corrupção não estivesse no relatório. Porque, segundo esses membros de governo, e também depois transmitido, como eu disse, pela própria delegação da OCDE em Paris, disseram que o problema da corrupção em Portugal não era dos mais graves. Nós não dizemos que é dos mais graves. Nós simplesmente dizemos que o relatório, e é factual, eu acho que nada que está neste relatório é extremamente controverso. O que nós não podíamos aceitar e que claramente o Comitê e os países todos da OCDE não podiam aceitar é que só porque um governo diz que não gosta da palavra corrupção, a palavra corrupção não apareça. Eu, para dar outro exemplo, que não tem nada a ver com Portugal, ainda há muito pouco tempo, há cerca de mês e meio, tive outro país, também latino, a tentar fazer com que os relatórios da OCDE não pusessem lá gráficos sobre a corrupção, como o governo português tentou. Há pouco tempo também, há poucas semanas, teve um governo da Ásia a tentar fazer o mesmo. E a reação, quer do secretariado da OCDE, quer deste comitê, é não. Todos os países, a menção da luta anticorrupção e como reforçar o quadro institucional anticorrupção não, vai estar no relatório individual do país. É muito simples, quase todos os países dizem os outros são todos corruptos, eu não sou. E isso estraga a minha imagem externa. Mas o que o Comitê disse muito claramente foi, não, em todos os países, desde a Dinamarca, onde se falou sobre branqueamento de capitais, à Suécia, que é onde acabámos de publicar, onde se fala de corrupção, até Portugal e à Itália e outros, a questão da corrupção é central. E, portanto, é uma questão que, obviamente, tem que estar nesse relatório. Perguntou-me também quem representou Portugal no Comitê. Quem representou Portugal no Comitê, portanto, a equipa que representou Portugal da delegação era uma equipa que devia ter umas 8 ou 9 pessoas e era liderado pelo Secretário de Estado das Finanças, Mourinho Félix. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos então agora ouvir o grupo parlamentar do PS. O Sr. Deputado Fernando Anastácio tem a palavra.
Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira e uma primeira pergunta que é essencialmente enquadramento das respostas que nos vais dar, que nos vai dar, ou que nos poderá dar, é saber se está aqui enquanto Álvaro Santos Pereira, cidadão português, ou se está aqui enquanto representante da OCDE. Portanto, aliás, para enquadrarmos as suas respostas, é importante percebermos e quando as der, em que qualidade as está a dar, precisamente enquanto cidadão ou enquanto um responsável e diretor da OCDE. Posta esta questão, sem prejuízo, que obviamente o requerimento aprovado fazia uma indicação ad hominem do professor Álvaro Santos Pereira, não um representante da CDE, mas em concreto ao seu professor Álvaro Santos Pereira. E relativamente agora às questões que têm a ver muito, muito em concreto sobre a questão do relatório, e eu ciente que há aqui há alguns aspectos que são importantes sobre isto, Queria, no fundo, perguntar-lhe a sua opinião sobre alguns números dos indicadores de corrupção que até são, por exemplo, publicados no Eurobarómetro. Queria citar-lhe o Eurobarómetro número 470, em que, de acordo com o inquérito realizado, é possível que estou a transcrever, Portugal é o quarto país entre 28 países da União Europeia com menor nível de experiência ou testemunho de corrupção. Portanto, queria a sua opinião sobre isto. Ainda onde também numa outra nota, este agora sobre a temática da percepção da corrupção, porque obviamente é uma matéria também relativamente importante, o Corruption Perception Index utilizado no Fórum Económico e Mundial, elaborado pela Transparency International, constata-se que Portugal tem melhorado a sua prestação nos últimos 3 anos, nomeadamente uma evolução entre, que tinha em 2016, 62 pontos, para em 2018, 104, no índice 100. Portanto, esta é a minha pergunta, e estou-lhe a citar estes exemplos e também um contexto de Portugal na União Europeia, que Portugal ocupa o 13º lugar em 28 dos países da Europa do Sul e do Leste. No fundo, face a estes indicadores internacionais, portanto, pedia-lhe uma opinião e também a sua experiência, obviamente, enquanto governante que foi em Portugal e também agora as suas responsabilidades internacionais, como é que faz a valoração de Portugal e desta apreciação que é feita no concreto sobre a questão da corrupção no país. Mas ainda há questão muito, muito direta que tem a ver com o relatório em causa. Pergunto se é natural que nos relatórios desta natureza, daqueles que são feitos cerca de 22 anos, como referiu, existirem referências a casos concretos, nomeadamente a casos que estão ainda, porque nós temos um princípio constitucional da presunção de inocência até trazer ter julgado a sentença e uma condenação, se é natural que, e há exemplos semelhantes, de nestes relatórios serem indicados casos concretos e referenciados casos concretos num determinado país, e portanto, e mais ainda se, na proposta de relatório, no draft inicial que foi apresentado, se havia ou não referências desta natureza ou que pudessem ser identificadas como sendo dentro daquelas que eu lhe acabei de explicitar. Segundo, também falou aqui há pouco e referiu da exposição dos diferentes países. Até citou o exemplo dos Estados Unidos. Eu, por exemplo, sei, ou pelo menos a informação que tive a oportunidade de recolher, que nas reuniões de preparação houve um conjunto de países, entre os quais os Estados Unidos, mas outros também, como, por exemplo, o Chile, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Nova Zelândia, Bélgica, que, na discussão, partilharam as preocupações que Portugal referenciava, essencialmente relativamente à metodologia que estava a ser utilizada para a preparação do respectivo relatório. E, por isso, se faz a leitura que partilhar estas preocupações pela parte dos Estados Unidos se enquadra, por exemplo, eu estou a falar dos Estados Unidos porque foi o exemplo que referiu, se enquadra numa política também que os Estados Unidos teriam também preocupados e empenhados, digamos assim, em protegerem a sua imagem face a esta matéria, e portanto é nesse alinhamento que se puseram ao lado de Portugal nesta discussão. Portanto, era importante também percebermos essa sua, qual é o entendimento que tem. E por último, fazer-lhe uma outra pergunta que tem muito a ver com a metodologia. Já me disse que eram 50, que eram ter 50 países, são as equipas. Já se foi feita aqui uma pergunta sobre, portanto, o que levou e as razões que levaram à proposta de solução, ou pelo menos proposta que fazia questão em colocar. Referente a Portugal, e eu fazia-lhe precisamente a pergunta é se, aliás, os relatos que tenho sobre esta questão é que muitas daquelas das questões que se levantavam baseavam-se em percepções. E, portanto, se é natural que num relatório desta natureza se opte por uma percepção, que será sempre, pelo menos, de natureza subjetiva, ou se não é natural usar-se factos concretos que sustentem as conclusões do referido relatório. E por isso, e para terminar, queria duas ou três perguntas muito diretas ao Sr. Professor Álvares Santos Pereira, sobre que penso que está em condições de nos responder, e sendo tão sensível a esta matéria, que eu acho bom, aliás, ainda bem que somos, porque acho que é um desígnio nacional que todos devemos ser sensíveis a esta matéria, sabendo e fazendo um apelo à sua memória, porque foi ministro e que titulou um conjunto de pastas vastíssimas, por exemplo, eu gostava de saber se, na sua experiência, tomou conhecimento de casos de corrupção, se teve indícios disso, se alguém o tentou corromper, o que fez, se denunciou esses casos, se eles aconteceram, quem e quando, já agora. E também já agora queria fazer uma outra pergunta muito direta. É se o senhor, professor Álvaro Santos Pereira, e recordando-me até umas declarações do seu anterior secretário de Estado, o doutor Henrique Gomes, na comissão de inquérito, né, sobre as rendas excessivas, disse à comissão que o senhor professor o tinha proibido de falar de rendas excessivas. E eu pergunto-lhe se isso é verdade, e se é verdade, porque é que lhe pediu isso, e se fez isso por uma pressão de alguém. Portanto, é um fator importante também conhecermos. E já agora, e termino, precisamente, procurando aqui alguma analogia com o Fundo Monetário Internacional, até na elaboração dos inquéritos, se a metodologia utilizada pela OCDE está compaginável, como por exemplo com uma que existe no FMI, em que os relatores nunca são dos países de origem ao qual estão a trabalhar nos respectivos inquéritos. E, portanto, se não acha que seria razoável e até que devia suscitar alguma inibição, um próprio responsável do respectivo país, até porque teve responsabilidades políticas, como é óbvio, isso é um facto inequívoco, se não seria um bom princípio de alguma abstinência, ou pelo menos reserva, de não tratar de uma questão do seu país em concreto, até para se ficar a cargo e protegido das insinuações que estaria a fazer um frete à direita neste caso concreto, ou ao seu setor político. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Tem a palavra a Sra. Deputada Tânia Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, agradecer a presença nesta comissão e saudar, de resto, o trabalho que vem desenvolvendo e agradecer também os esclarecimentos que já aqui nos deixou. Eu se bem percebi, Sr. Professor, basicamente o procedimento é este. A OCDE apresenta um relatório preliminar aos países, os países ou sancionam ou não, e se não sancionarem, se não sancionarem, é reescrito o relatório com aquilo que a OCDE entende ser pertinente e relevante, tentando chegar ali a um acordo e a um compromisso com o país em causa. E o que é que isso passou? Basicamente, foi que Portugal pediu para ser retirada a palavra corrupção do relatório por não ser um problema muito grave em Portugal. A OCDE retirou algumas referências ou alguns exemplos de corrupção em Portugal, tanto quanto percebi, mas deixou ficar a palavra corrupção e o Governo acabou por aceitar aquele relatório e por subscrevê-lo. Basicamente parece-me que foi isto que o Sr. Professor aqui nos disse. E, portanto, eu estou razoavelmente satisfeita com os esclarecimentos que aqui me prestou e eu devo dizer que há pouco o Sr. Deputado Fernando Anastácio referia uma série de outros relatórios internacionais e de outras instâncias internacionais em que dizia que Portugal melhorou em alguns índices, em alguns melhorou vagamente, noutros também há indícios de ter piorado ligeiramente. Em todos eles a referência é sempre a mesma. Portugal tem, de facto, um problema de corrupção e está sempre nos índices bastante elevados. Essa é a tónica geral em todos os relatórios internacionais que são conhecidos sobre a matéria e, de facto, é preciso atalhar o problema. E não é por acaso que se tem discutido essa questão também aqui internamente. E, portanto, não é só a OCDE que o diz, são vários fora internacionais em que isso, de facto, está assinalado. Eu, enfim, não queria deixar de aproveitar a presença do Sr. Professor na Comissão precisamente para atalharmos ao problema, porque de facto importa perceber porque é que o Governo não quis que a palavra corrupção ficasse escrita. É uma pena que de facto Portugal seja um país com esse problema, mas sendo um país com esse problema, o que importa não é esconder a verdade, é antes, pelo contrário, atalhar o problema e atacá-lo de frente para que nos próximos relatórios esse problema deixe de ser precisamente um problema. E, portanto, dizia eu, aproveitando a experiência do senhor professor, eu gostava que se pudesse nos identificasse alguns dos principais problemas que vêm sendo identificados pela OCDE e como é que o senhor professor entende que Portugal pode ir mais longe neste combate, o que é que ainda faz falta fazer em Portugal para obviarmos ao problema e de em que medida é que Portugal pode usar os instrumentos à sua disposição para que num próximo relatório da OCDE e de outros relatórios internacionais, Portugal seja considerado não um país com um problema de muita corrupção, mas um país que melhorou significativamente e não dois ou três índices numa escala de 100, ficar no índice cá para cima é uma coisa que francamente não nos deve orgulhar e, portanto, o que é importante aqui é aproveitarmos de facto a presença do Sr. Professor para nos dizer efetivamente aquilo que podemos e devemos fazer mais e melhor. Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Carlos Peixoto, independentemente da segunda ronda, tem sido prática nesta Comissão, em circunstâncias análogas, que, uma vez que não tiveram a oportunidade de se pronunciar depois da intervenção do nosso convidado, de o fazer ainda neste âmbito. Ou se reserva para outro momento que eventualmente venha a ter lugar.
Eu acho que é conveniente reservar-me para esse momento porque gostaria de ouvir as respostas do Sr. Professor e depois, eventualmente, se tivesse aqui alguma dúvida ou algum esclarecimento por fazer, o faria. Então, muito obrigado.
Muito obrigado. Então, convido agora o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira a satisfazer, como melhor entenda, as questões que lhe colocar.
Muito obrigado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada perguntou-me se eu estava aqui como representante da OCDE ou como Álvaro Santos Pereira. Eu acho que é mais que óbvio que, como diretor da OCDE, estou aqui como diretor da OCDE. No entanto, quando eu pensar e achar que devo dizer o que eu penso, não necessariamente a minha instituição, eu vou fazer a salvaguarda. E, portanto, eu certamente saberei, espero bem, separar entre o que é o meu trabalho na OCDE e o que é o meu pensamento pessoal. Segundo, perguntou-me qual eram, em relação aos números de indicadores de corrupção, ou seja, como é que classifica Portugal. E disse, nomeadamente, um dos indicadores era que é verdade que a percepção, existe um indicador que diz que as pessoas na vida delas perguntam nesse relatório ou nesse inquérito se as pessoas já experimentaram, já tiveram alguma experiência direta de corrupção. E aí as pessoas dizem que não. Os portugueses em média dizem não, eu nunca vivi, nunca tive nenhum caso direto de corrupção. No entanto, nesse mesmo inquérito, quando perguntam aos portugueses, acha que Portugal é um país corrupto? Portugal aparece dos mais altos. Aliás, os indicadores estão todos aqui no CDE, portanto, há 8 indicadores, nós tínhamos começado com 3, depois vários países quiseram acrescentar vários gráficos e, portanto, acabámos com 8 indicadores lá e, sem dúvida nenhuma, é importante porque também dá várias facetas em relação à luta contra a corrupção. Portanto, Portugal, a percepção de corrupção é um país em que a percepção de corrupção é alta ou baixa? Se compararmos aos países da OCDE, é alta. Está bem por baixo da média da OCDE. Ou seja, as pessoas em média percepcionam o seu próprio país como um país onde a corrupção é um problema. Isso é incontornável. Agora, de qualquer maneira, o senhor deputado perguntou-me se usar os indicadores de percepção de corrupção é uma metodologia correta ou não. A questão da corrupção é uma questão que tem sido investigada por várias pessoas, desde académicos a próprias organizações internacionais, e toda a gente sabe que as percepções da corrupção não são os melhores indicadores, ou não são indicadores que têm os seus problemas, têm os seus limites. No entanto, também tem os indicadores de bem-estar. Os indicadores de, por exemplo, se acha que a infraestrutura de um país é boa ou má, tudo isso são indicadores de percepção. Agora, que nós sabemos muito claramente que países onde a percepção de corrupção é elevada, esses países são países onde existe mais corrupção quase sempre, ou pelo menos existe uma grande correlação entre problemas de branqueamento de capitais, evasão fiscal, corrupção e esses indicadores de percepção. As pessoas pensam que existe corrupção porque veem, ou pelo menos percepcionam, que isto é um problema no país deles. E, portanto, não faz sentido tentar dizer não vale a pena usar percepções de corrupção ou é preciso um indicador mais quantitativo. Se o senhor deputado souber um indicador mais quantitativo ou que seja outro indicador, nós o podemos usar sem problema nenhum. Agora, posso lhe dizer que as melhores práticas que existem a nível mundial de investigação e de organizações internacionais não conhecem outros indicadores por enquanto. Portanto, esses são os melhores que nós temos. O senhor deputado também perguntou se eu no meu... Agora vou responder como Álvaro Santos Pereira, não como diretor da OCDE, porque o senhor deputado perguntou-me como Álvaro Santos Pereira. Então vou responder como Álvaro Santos Pereira. Se eu tenho referências a casos concretos e se houve referências, se alguém, na minha experiência pessoal de governo, se eu lidei com casos concretos de corrupção, ninguém me tentou corromper. Também se tentassem corromper, sabiam qual era a resposta imediata. Eu, senhor deputado, tenho as mãos limpas. Tenho as mãos limpas. Nem toda a gente se pode queixar, ou se pode dizer, talvez dizer a mesma coisa, mas as pessoas não me tentaram corromper, nem acho que me tentariam corromper, porque sabiam que eu não sou corrompível. E posso lhe dizer também que se houve casos que nós suspeitámos, em algumas áreas, que havia problemas de corrupção, pode ter a certeza que esses casos foram relatados com as autoridades competentes. E foram dadas informações às autoridades competentes. E, portanto, eu sinceramente prefiro não...
É hipotético ou é concreto?
É concreto. Em relação... O senhor deputado disse uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a corrupção é um desígnio nacional. Mas, senhores deputados, eu digo isso não é para este... Como disse, estamos na Casa da Democracia, é importante dizer... Se a corrupção é um desígnio nacional, onde é que está a Assembleia da República? Onde é que está o Governo a fazer isto, o combate à corrupção, como um desígnio nacional? Dou-lhe um exemplo muito concreto. Há 4 anos atrás, esta Casa tentou avançar com uma lei de enriquecimento ilícito. Há 4 anos atrás. Como é que os senhores deputados podem justificar ao povo português que passado 4 anos nada se aconteceu? E, repare, esta lei não foi para a frente por uma questão inconstitucional, supostamente. Senhores deputados, vamos, só a favor, vamos sinceramente falar sobre uma questão. Como é que nós podemos justificar aos nossos concidadãos que, por questões de inconstitucionalidade, não se possa avançar com tribunais especializados contra a corrupção? Ou com leis contra o enriquecimento ilícito, porque viola o artigo 209 da Constituição. Se nós entendemos que estas são leis fundamentais para moralizar a vida pública, a política e credibilizar o sistema de justiça, então, senhores deputados, têm a obrigação de mudar a Constituição ou então de fazer leis que façam com que a corrupção, o combate à corrupção, seja um verdadeiro desígnio nacional. Não basta dizer lindas palavras e fazer belos discursos. É preciso ação. E, sinceramente, senhores deputados, e eu estou a dizer isso a todos deputados, senhores de todos os grupos parlamentares, eu não tenho visto muita ação nesta área, senhores deputados. Eu não tenho visto muita ação nesta área. Aqui da Assembleia da República. Não vale a pena pôr as culpas todas na Justiça, que a Justiça é lenta, que não anda, que não tem recursos. Sim, senhor, até pode ser verdade. Mas esta Casa talvez não esteja a fazer... aquilo que devia estar a fazer, que é pôr o combate à corrupção como desígnio nacional, verdadeiro combate à corrupção como desígnio nacional. Perguntou-me também o senhor deputado, também como Álvaro Santos Pereira, se na minha experiência eu tive, falou-me de o que é que aconteceu com o meu ex-secretário de Estado, Henrique Gomes, e porque é que se ele recebeu pressões para não falar. Eu já vim cá à Comissão Parlamentar de Inquérito de Rendas Excessivas, e esclareci muito claramente, já o escrevi publicamente, já falei publicamente, já escrevi, estou mais que tranquilo sobre este tema. Como eu expliquei na Comissão Parlamentar de Inquérito, a minha divergência com o Henrique Gomes foi simplesmente tática. O senhor ex-secretário de Estado Henrique Gomes entendia que a melhor maneira de ir contra os lobbies da energia era ir para a rua fazer discursos contra o Ministro das Finanças ou contra os lobbies da energia, sem, quando, numa altura em que a contribuição especial não avançou. E eu disse, Henrique, tenha calma, que nós vamos conseguir vencer esta guerra. Perdemos esta batalha de a contribuição não ter avançado, mas vai ver que vai avançar no futuro. E avançou, em 2014, avançou. Até lhe telefonei ao Henrique, disse, Henrique, está a ver que eu tinha razão. Eu disse-lhe que avançava a contribuição especial e, vai ver, e está a ver que avançou. O que eu disse ao Henrique na altura foi, Henrique, não, nos seus discursos não comece já a atacar, porque nós temos que preparar um plano B. Como nós não avançamos com a contribuição especial do setor energético, nós temos que arranjar um plano B. E, portanto, cortámos nas outras rendas, que foi garantias de potência, nos QMEC, renegociação de aquilo que podemos renunciar e cortar nas rendas no montante que chegou na altura a ser de 2,1 mil milhões de euros. A seguir, avançou, em 2014, ele já não estava no governo, avançou a contribuição especial sobre o setor energético e mais 1,5 milhões de euros. Estamos a falar em mais de 3 mil milhões de euros, se não estou enganado nos números. 3.100 milhões de euros, se não estou enganado. Portanto, a minha questão com o Henrique não foi nada de censura ou tentar ceder a lobbies, era só o que faltava, Sr. Deputado. Se os lobbies da energia, se há algum lobby que eu tenho a certeza que não sou popular, é o lobby da energia. Aliás, deixa-me dizer uma coisa. Ainda há pouco tempo, nesta casa, tentaram negar que havia rendas excessivas na energia. Dizer isto de rendas excessivas é um mito. Pois não só, como eu disse e provei, e eu, o Secretário de Estado Arturo Trindade também, provamos que as rendas excessivas eram muito claras, e o estudo que foi feito, técnico que foi feito, mostrava isso muito claramente, como também nós fomos os únicos, até agora, felizmente as coisas estão a avançar também, mas a cortar, fomos os primeiros a cortar as rendas de energia. E não foi só um cêntimo, Sr. Deputado, foram 3 mil milhões de euros de rendas de energia que foram cortadas. E fomos contra os lobbies como ninguém foi. Deixe-me dizer também que esta é uma questão importante, porque a questão da corrupção e do compadrio entre os privados e os Estados, é preciso pôr as coisas em contexto. E é preciso não esquecer que este país foi à falência, foi à bancarrota, não só devido às políticas irresponsáveis que foram levadas a cabo nos anos que antecederam 2011, mas também devido ao compadrio entre o Estado e os privados e práticas, supostas alegadas práticas de corrupção, também em muitos setores. E isto, obviamente, também inclui o setor da energia, também inclui o setor bancário e também inclui o setor das PPPs rodoviárias. Agora, obviamente, a justiça é que tem que apurar responsabilidades. Mas é preciso não esquecer que a corrupção e o compadrio foram, e estou a dizer isso como Álvaro Santos Pereira, foram claramente um dos responsáveis por este país ter ido à falência. E é por isso que as pessoas, quando falam deste tema, ficam tão irritadas e tão melindradas que esta Casa ainda não tenha avançado com leis contra o enriquecimento ilícito, que não tenha avançado com mudanças de Constituição para permitir tribunais especializados ou que não tenha avançado com outras leis para que a corrupção e a luta contra a corrupção seja verdadeiramente um desígnio nacional e não só algumas palavras bonitas que fazemos em discursos políticos. Perguntou-me também, Sr. Deputado, a metodologia da OCDE, que o relator não é do país de origem. Primeiro, eu não sou relator. Se lhe quiser, eu posso ler o que está aqui a dizer. O comitê é o redator desse relatório. Segundo, o Sr. Secretário-Geral da OCDE é mexicano, apresenta imensos relatórios sobre o México no México. É que propósito, por eu ser português, não posso apresentar relatórios portugueses ou não posso trabalhar em relatórios sobre Portugal. Então quer dizer que as pessoas estão a trabalhar. Por exemplo, o diretor ou o chefe de divisão da Direção de Educação na OCDE é português. Ele não pode falar sobre Portugal. Era só o que faltava. Eu gostaria que o senhor deputado me esclarecesse onde é que está o conflito de interesses supostamente, alegadamente, conflito de interesses que o senhor deputado está supostamente a dizer, onde é que está o meu conflito de interesses? Diga-me lá. Podia-me responder.
Já respondo.
Sim, senhor. Então estou ansiosamente à espera da sua resposta. Muito obrigado, senhor deputado. Em relação às perguntas do CDS, é verdade, o relatório explicou bem como é que o relatório é escrito e, portanto, não tenho nada a acrescentar. É verdade também que os relatórios internacionais indicam que a corrupção em Portugal é elevada em relação aos países da OCDE. Claro que, se nós formos ao ridículo de comparar Portugal à Nigéria e ao Iraque, é óbvio que Portugal parece muito melhor. Isso é óbvio, mas não faz o mínimo sentido. Então nós vamos comparar com a Nigéria e com o Iraque. Era só o que faltava. Se nós quisermos comparar com o Chile, com o México, com os outros países da OCDE, ótimo. Com os países europeus, ótimo. Faz todo sentido. Agora, há comparações que não fazem o mesmo sentido. E eu gostaria de mais uma vez dizer, quem tentar politicizar este relatório ou pessoalizar este relatório não percebe o que é um relatório da OCDE. Não percebe. Perguntou-me também, senhora deputada, porque é que o Governo não quis a palavra corrupção. Acho que isso tem que perguntar ao Governo. Eu perguntei-lhes, mas o que eu disse muito claramente foi, e a minha equipa disse muito claramente, e o Comitê disse muito claramente, o Presidente do Comitê e depois os membros do Comitê, disse muito claramente que faz não só todos os relatórios da OCDE falam sobre corrupção, desde a Suécia à Itália, ao Japão, aos Estados Unidos, todos falam e falarão sobre a questão da anticorrupção. No fundo, a ideia é a corrupção, porque é que é tão má? Porque a corrupção penaliza imenso o investimento, é não só um cancro para as democracias, mas também tem um impacto muito grave sobre a eficiência económica, sobre a atividade económica, portanto é um problema inerentemente não só político e social, mas também económico. Portanto, faz todo sentido estar num relatório da OCDE. Agora, o que é que o Governo não quis? Sinceramente, tenho que lhes perguntar. O que eu acho, agora vou dizer não como diretor da OCDE, mas como Álvaro Santos Pereira, o que eu acho é muito claramente que não faz o mínimo sentido fingir que está tudo bem e não falar da corrupção porque isto pode afetar o país. Acham mesmo que os investidores que vêm para Portugal não sabem os problemas que se passam ou não sabem quais são as percepções de corrupção ou não em Portugal? Precisam de relatório da OCDE para dizer que o país é corrupto ou não? Não faz sentido. E, portanto, acho que é importante dizer isso. Perguntou-me também, Sr. Deputado, e uma questão muito importante, o que é que Portugal pode fazer para combater a corrupção? E eu vou-lhe dizer uma mescla de ideias que estão aqui e outras ideias que não estão, mas que eu acho que era fundamental que a próxima legislatura, ou que esta legislatura, se os senhores deputados e senhoras deputadas entenderem que deve avançar, devem fazer para que Portugal seja, para aumentar a transparência, a integridade e o combate à anticorrupção em Portugal. Primeiro, é fundamental, como muitos outros países fizeram, como a Malásia, como a Nova Zelândia, como muitos outros países fizeram, avançar com o Plano Nacional contra a Corrupção. E este Plano Nacional contra a Corrupção tem que ser um plano a 5 ou 10 anos. Não só com mensagens políticas, mas também com medidas concretas de como combater a corrupção nos próximos 5 a 10 anos. Segundo, Portugal deve criar uma Agência Nacional contra a Corrupção, como outros países fizeram. A Agência Nacional, eu não gosto, sinceramente, pessoalmente, não sou a favor que se criem agências do Estado. Mas, agora, eu facilmente poderia eleger uma ou duas a eliminar para avançar com a Agência Nacional contra a Corrupção. E esta Agência Nacional contra a Corrupção, muitas vezes, em alguns países, tem sido importante, países até como a Indonésia, que tem sido importante para lutar contra a corrupção, não só politicamente, mas também para fazer o elo com a justiça e a própria política. Terceiro, criar um tribunal especializado contra a corrupção. Eu sei que isto vai contra a Constituição no artigo 209, mas, por favor, como eu disse, os senhores deputados e as senhoras deputadas, dizerem que a luta contra a corrupção não pode ser feita por questões de constitucionalidade é uma questão que, quanto a mim, mina a própria democracia. E, portanto, eu entendo muito claramente que se há problemas, se nós achamos que outros países avançaram com, por exemplo, tribunais especializados contra a corrupção e isso pode ser útil no combate à corrupção, faz todo sentido avançar. Quarto, regulamentar o enriquecimento ilícito. Mais uma vez, uma questão que foi considerada inconstitucional. Não se faz sentido que a Constituição seja um entrave ao combate contra a corrupção. Se os senhores e senhores deputados têm receio de abrir a Constituição porque não querem mexer noutras áreas, por favor, acho que esta Assembleia e estes senhores e senhores deputados são suficientemente, podem politicamente corretos para só avançar nesta parte da Constituição para rever o artigo 209, se for preciso. Quinto, introduzir a delação premiada. Noutros países a delação premiada foi muito importante e, sinceramente, fala-se muito do Brasil. Mas ele pôs os dirigentes na prisão. E não foi. Pôs os dirigentes na prisão e não foi passado assim muito tempo. As pessoas foram parar à prisão porque houve a delação premiada. Portanto, dizer que a delação premiada não vai mudar as coisas, sinceramente, não concordo minimamente. Sexto, é importantíssimo, acho que é importantíssimo moralizar a justiça e a política, para credibilizar a justiça e a política, que é acabar com a pouca vergonha que são recursos ilimitados das pessoas que são acusadas de corrupção, até morrerem de velhos. Isto é absolutamente inaceitável. Ou seja, nós num país que tivemos a maior fraude financeira da nossa história, um país que foi à bancarrota, um país em que, para sairmos da bancarrota, foram exigidos sacrifícios enormes aos portugueses e às famílias portuguesas, virmos com a justificação que as pessoas têm direito a ter recursos ilimitados, podem fazer recurso até ao Supremo Tribunal e depois até ao Tribunal Europeu, até os processos ou prescreverem ou então as pessoas morrerem de velhos ou já estarem demasiado velhos para ir para a prisão, não faz o mínimo sentido. Isso só mina a credibilidade da política e da justiça. Noutros países, as pessoas são acusadas de corrupção, chegam ao Tribunal de Relação e vão para a prisão se foram acusadas de corrupção. Depois defendem-se da prisão. Mas estão na prisão. E se nós queremos mesmo moralizar a nossa política de justiça, é melhor que façamos isto para conseguirmos exatamente que a corrupção e o combate à anticorrupção seja um verdadeiro desígnio nacional. Sétimo, acho que combate à corrupção tem que ser ligado também a uma reforma da administração pública. Não uma reforma da administração pública e do Estado que seja simplesmente uma questão de intenções ou indicar documentos mais políticos ou menos políticos, mas especialmente uma reforma da administração pública que tire a política da administração pública. Eu ainda há pouco tempo estive na Nova Zelândia e outros países também na região, países como o Japão, países como a Malásia, têm algo que nós devíamos seguir, quanto a mim. Se nós queremos fazer uma reforma do Estado, se queremos fazer uma reforma da administração pública, então temos que tirar a política da administração pública. Ou seja, cargos políticos só existem para os gabinetes ministeriais. Sim, senhor. Mas, para a administração pública, acabou o Jobs for the Boys e for the Girls. Acabou. Ou seja, o que acontece é, nesses países, os secretários-gerais, os diretores-gerais são nomeados por um secretário-chefe, o secretário-geral de toda a administração pública, e essa pessoa nomeia pessoas bem pagas para serem diretores-gerais ou para serem secretários-gerais sem interferência da política. Quando há mudança de ciclo político, muitas vezes da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, o que acontece é que as pessoas que lá estão, os técnicos da administração pública, ficam lá. E eu acho que isto é importantíssimo não só para moralizar a política, mas também para credibilizar a própria administração pública e dar força à administração pública. Isto é que é uma reforma de Estado que faz sentido, isto é que é uma reforma da administração pública que é fundamental para o nosso país. Oitavo, é importante reforçar os mecanismos de transparência das compras do Estado. Nono, é preciso reforçar o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República, nomeadamente até através algum treino especializado para procuradores que combatam os crimes económicos financeiros. E eu gostaria de saudar a Sra. Ministra da Justiça, que eu penso que esteve hoje no plenário também a dizer exatamente isso. E eu acho que isto é importante. E, portanto, gostaria de saudar a Sra. Ministra da Justiça por dizer e comprometer-se a reforçar os meios contra os crimes económico-financeiros e reforçar a questão de quantos procuradores nós temos e se estão bem treinados e se têm a especialização necessária, as qualificações necessárias para combater o crime económico-financeiro, principalmente quando são os mega processos. O que me chocou quando eu falei com a Procuradoria-Geral da República, quando falei com o Conselho de Superior da Magistratura, quando falei com os especialistas, é saber que os nossos, primeiro, temos um problema em mãos, que é nos próximos anos muitos procuradores especializados no combate ao crime económico vão se reformar e, portanto, nós temos que garantir, é por isso que eu saúdo a Sra. Ministra da Justiça, temos que garantir que esses procuradores vão ser substituídos por outros procuradores, mas também é preciso, o que eu fiquei chocado foi o único treino que eles tiveram nos últimos anos, que foi no programa, se não me engano, Etos, em que 60 procuradores receberam treino especial para este tipo de crimes e que foi pago por fundos comunitários que custaram 200 mil euros. 200 mil euros para 2 anos de treino deste tipo de procuradores. Bem, se nós temos que primeiro usar fundos comunitários para fazer isso, segundo, só gastamos 200 mil euros neste tipo de treino, sinceramente, acho que não estamos a fazer um bom serviço à nossa causa pública e ao verdadeiro designio nacional que é a luta anticorrupção. Décimo, é importante, e isto é uma questão que alguns investigadores defendem e eu acho que é importante também avançar, que é, no fundo, um dos problemas que nós temos a nível das nossas investigações dos megaprocessos é que tudo acaba só quando está tudo investigado. Noutros países não é assim que se faz. Noutros países há investigações parciais da corrupção. Ou, por exemplo, se as pessoas podem ser primeiro julgadas por branqueamento de capitais, depois podem ser julgadas por evasão fiscal e depois por corrupção e compadrio. Porque é que nós temos que esperar que esteja tudo pronto para garantir que isto avança? Não faz o mínimo sentido. Isto é uma questão da magistratura, não tem nada a ver com os senhores deputados, isto tem a ver com a justiça. E mudar esta prática é fundamental para nós conseguirmos pôr as pessoas que causaram as maiores crises financeiras deste país e que levaram o país onde levaram, que sejam responsabilizados penalmente. Gostaria também de dizer que é fundamental regular os lobbies. E eu, sinceramente, pelo que eu li da regulamentação dos lobbies que foi feita por esta Casa, peço muita desculpa aos senhores e senhores deputados, mas eu acho que não fizeram um bom serviço para aumentar a transparência na regulação dos lobbies. Portanto, eu espero, seria bom que se alterasse este estado de coisas, porque aumentou-se a intransparência dos lobbies, do regulamento dos lobbies, e, portanto, esperemos bem que os senhores deputados e senhores deputados ainda vão a tempo para alterar esta regulação que é tão importante para o nosso país. E gostaria também de finalizar com um tema que, por exemplo, a Malásia fazem que eu acho interessante, que é quando se chega aos ministérios da Malásia, a primeira coisa que se tem é no gift policy. Acabaram as prendas. Zero euros de prendas para qualquer pessoa que esteja na administração pública, nem sequer para os políticos, para a administração pública. E eu acho que isso seria importante para moralizar. Agora, o que eu acho, acima de tudo, é tem que haver, independentemente de serem estas 12 ou 13 medidas ou serem outras medidas, porque hoje, se nós achamos mesmo que a anticorrupção deve ser um desígnio nacional, era bom que esta Casa, o Governo, mas especialmente esta Casa, tomasse as responsabilidades para que isso aconteça. Eu não acho minimamente aceitável que se continue a desculpar para a Justiça ou para o próprio Governo que não há um plano contra a anticorrupção, que não há medidas anticorrupção, quando nós sabemos que muitas das responsabilidades podem ser efetuadas também por esta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Antes de passarmos à segunda ronda, e com todo o respeito pelas opiniões que aqui partilhou connosco, na qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, tenho que reafirmar que a Constituição, em nenhum momento e de forma alguma, é um obstáculo à luta contra a corrupção. Bem pelo contrário, a luta contra a corrupção é a luta contra a não aplicação ou a deturpação dos comandos contidos na lei fundamental e nos direitos fundamentais lá contemplados. O que, evidentemente, poderá ser margem, ou ter margem para um debate em que eu não quero intervir, cabe-me apenas fazer este ponto de situação, não é? Há mil e um processos de, no respeito e no cumprimento da Constituição, fazer os combates em defesa da democracia constitucional que temos, que os tempos exigirem.
Posso só dizer um bocadinho, só para responder no instante? Eu concordo consigo, completamente.
É que eu não queria entrar...
Eu também não, mas...
Não queria perturbar o diálogo...
Eu concordo, Sr. Presidente, mas a Constituição não pode ser sacrossanta, não é? Não é imutável.
Não,
portanto,
não.
É preciso...
Mas é também esta casa que a revê.
Pronto.
Esta casa é a representação daqueles que a elegem. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma nota e duas questões rápidas. A nota para registar e agradecer, sublinhar aqui a forma franca, frontal e quase desassombrada como o Sr. Professor aqui nos falou, nos emitiu as suas opiniões e nos deixou aqui várias medidas que entende serem decisivas e relevantes no combate à corrupção. Mas gostava de lhe dizer, o Sr. Professor deve o saber, porque eu penso que era ministro na altura, ou se não era, ainda andava muito por cá, foi o PSD que apresentou já duas vezes neste Parlamento projetos de lei sobre o enriquecimento ilícito, que foram, entretanto, inviabilizados pelo Tribunal Constitucional, sendo certo que uma revisão da Constituição que o PSD já prossegue há algum tempo, só não é feita porque tem a oposição de outros partidos e o PSD não o consegue fazer sozinho. Quem dera que o conseguisse, porque se o conseguisse já o a tinha feito. Dito isto, eu não percebi aqui dois pormenores e eram essas as perguntas que lhe fazia. Estas medidas que o Sr. Professor, 10, 11 medidas de que falou, ou ideias de que falou, estavam na versão inicial do relatório da OCDE ou não estavam? Houve alguma que saiu e qual é que saiu? E se sabe porque é que saiu? Segunda pergunta. O Sr. Professor não quis entrar em detalhes relativamente a um membro do Governo que terá feito pressão no sentido de muitas destas questões não serem abordadas no relatório ou serem expurgadas do relatório, mas eu continuo a não entender, e eu gostava que nos desse, digamos, a sua perspectiva sobre isso, porque é que o governo português decidiu amputar do relatório referências à corrupção? O que é que criava pele de galinha ao governo português? Eram as referências a processos concretos, nomeadamente de do ex-primeiro-ministro, temos que chamar os nomes, temos que usar as coisas pelos nomes, ou era a tal imagem externa de Portugal que ficava comprometida? Foi por uma razão ou foi por outra? Conseguiu perceber, apurou de alguma forma, o que é que terá levado o governo português a calar, verdadeiramente foi isto, a calar a liberdade, digamos, de opinião e de expressão de um organismo que é um organismo responsável e público e credenciado, fazendo-o desviar daquilo que era a sua intenção inicial de pôr um enfoque muito assertivo, eu diria até mais do que isso, que já lá estava e que o senhor professor aqui veio reproduzir. E, portanto, eram verdadeiramente estas as duas questões que queria colocar-lhe, voltando a agradecer-lhe os contributos que nos deu, porque eles são, de facto, muito importantes para o nosso trabalho como parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas questões. Começando por uma, que é factual, e não sei se o Sr. Professor Alves Santos Pereira depois poderá concordar comigo ou não, ou pelo menos confirmar aquilo que eu vou dizer. O secretário-geral da OCDE esteve em Portugal recentemente, esteve a apresentar o relatório e consta das suas afirmações, elogios, pelo menos referências positivas, particularmente às intervenções que se aconteceram no país na área da justiça e de alguma desta área. E, portanto, se confirma isso e se isso, de fundo, essa é a posição da OCDE relativamente a esta matéria. Aliás, sei também que se levantou aí na comunicação social, ou pelo menos foi comentado, que haveria a oposição vetar que o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira tivesse a apresentação. Comentou-se nos jornais. E, portanto, eu queria só que me confirmasse uma afirmação feita pelo Sr. Ángel Gurria, portanto, secretário-geral da CDE, quando ele veio dizer que foi precisamente ele próprio, se isto é verdade ou não, que pediu ao professor Álvaro Santos Pereira que não viesse à apresentação do estudo a Portugal. Ou seja, se houve alguma, se foi vetado por alguém ou se foi uma decisão tomada no âmbito da OCDE. Não, o Sr. Professor, espero pela resposta do Sr. Professor Álvaro Santos Pereira. Entrando noutra matéria, tem muito a ver com as questões. À pergunta direta que me fez, eu estava essencialmente a falar de objetividade, não propriamente de algum outro condicionamento, porque a objetividade é sempre uma coisa muito importante na apreciação destas matérias. E o distanciamento em relação às matérias gera, ajuda, nomeadamente, à objetividade. E eu vejo que o Sr. Professor é uma pessoa muito empenhada pela forma emotiva como até expõe estas questões, compreendo, provavelmente, uns extremos mais sensíveis às matérias constitucionais que outros, compreendo que o Sr. Professor não lhe cause muitos engulhos, portanto, as questões constitucionais, ou pelo menos acho que elas têm que se adaptar à solução, há algumas soluções preconiza, mas a questão muitas vezes não é as soluções, é os fins. E nem sempre algumas soluções são as melhores para chegarmos a certos fins. Por vezes consegue-se chegar aos fins desejados, conseguindo respeitar certos princípios constitucionais e princípios de direitos, liberdades e garantias, que eu acho que são essenciais na estruturação do Estado de Direito. Não vou, na minha intervenção, passar-vos com grandes considerantes sobre as razões porque é que em Portugal temos na nossa consciência cívica e de liberdade temos alguma relutância aos tribunais especiais, porque há razões históricas, há razões constitucionais, há razões de princípios democráticos que nos levam a isso e por isso não vale a pena perdermos muito tempo com isso. Mas já aqui se falou, e é importante, por vezes, a respeito dos meios e dos fins. Não vale a pena fazermos legislação. Às vezes a melhor forma de encontrarmos, de não fazermos as coisas, e não, com isto não estou a pôr processo nenhum de intenção, acontece em função das opções que tomamos, é tomarmos opções que às vezes sabemos, ou pelo menos devíamos ter saber, que o resultado necessariamente será não irem avante. Porque, a respeito, já foi aqui evocado, não foi pelo seu professor, mas foi por outras pessoas, por outros deputados, que o Partido Social Democrata tinha soluções sobre a matéria do enriquecimento ilícito, tinha soluções que chocavam de frente, obviamente, com o normativo constitucional. Portanto, eram soluções que nós sabíamos todos que iriam terminar onde terminaram. Mas, por acaso, existiram outras soluções apresentadas na altura, nesta Assembleia da República, que não foram aprovadas, que ultrapassavam, precisamente, a questão do enriquecimento ilícito. De tal maneira, aliás, e saúdo nesta matéria o PSD, porque fez uma evolução, e hoje, nas soluções que recentemente aprovamos na Comissão da Transparência, precisamente foi ao encontro da solução que é de tributar e de uma forma especialmente agravada. Está bem, mas o resultado. Pelo menos foi possível no quadro da atual expressão maioritária nesta Assembleia da República. Eu ainda gostava de trazer o PSD à bondade do argumento, mas parece que não consegui. Mas pronto, de qualquer maneira, reconheço que se encontrou outras, há outras soluções que foram recentemente aprovadas e iam de ser depois formalizadas, que permitem precisamente resolver uma das questões que já podia estar resolvida desde há muito tempo, se, na altura, se tivesse em consideração a Constituição. Eu sei que muitas das vezes legisla-se sem pensar na Constituição e depois não temos resultado. Mas o Sr. Professor falou aqui também de uma matéria que tem a ver com o recrutamento para a administração pública. E eu estou perfeitamente de acordo consigo com o princípio da separação, e ainda bem que o refere,
entre a intervenção intervenção política na designação dos cargos da administração. Mas recordo, porque é bom, a memória ajuda-nos sempre nestes processos, recordo a legislação do governo que o Sr. Professor fez parte, que criou precisamente a CRESAP, mas que foi uma legislação que permitiu, e eu não sei se no Ministério da Economia, que o Sr. Professor tutelou alguma vez, se recorda de alguns exemplos desta matéria, que permitiu precisamente que, numa grande, profunda alteração na ocupação de cargos na administração pública, se nomeasse um conjunto de pessoas, nomeasse, escolhidos pela força da CRESAP, em regime de substituição, que permitiram que essas pessoas se habilitassem e tivessem requisitos para que depois, de acordo com a legislação que o governo, que o Sr. Professor fez parte, viessem a ocupar esses lugares num pressuposto que não tinham, mas se habilitaram-se durante esse período e provavelmente no Ministério da Economia, não sei, mas pergunto-lhe até se esse expediente ou essa, pelo menos este instrumento, retirando a palavra expediente, esse instrumento de nomeação política de pessoas que vieram a criar condições para que depois pudessem ser opositores em concursos, foi utilizado ou não foi utilizado. Porque sabe, muitas vezes, Sr. Professor, a credibilidade das nossas afirmações está muito, é muito, digamos, autenticada, verificada, controlada, valorada em função da nossa prática. E por vezes, eu ainda bem que o Sr. Professor, nesta experiência internacional recente, mais recente, teve toda essa oportunidade de verificar, de andar pelo mundo, confrontar-se com novas experiências, são enriquecedoras com certeza, mas também é importante nós percebermos o que fizemos no passado e se calhar, como todos ainda hoje se falava no Parlamento sobre culpas, às vezes uma meia-culpa fica-nos bem, sou pena de por vezes colocarmos numa posição em que não praticamos e depois dizemos, e isso leva de facto à falta de credibilidade das nossas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Peixoto perguntou-me se as medidas estavam ou não, se as medidas que eu enunciei estavam ou não no relatório da CDE. Algumas estavam, outras não. Ou seja, a questão do Plano Nacional contra a Corrupção, a Agência Nacional de Corrupção não está lá. São temas que nós temos vindo, desde que foi feito o relatório, temos vindo a abordar este tema de uma forma mais profunda em vários países e claramente isso são, por exemplo, medidas que outros países têm utilizado e que tem tido bom resultado. E, portanto, sinceramente, acho que são medidas que devem ser incluídas. Gostaria de dizer também que não houve nenhuma recomendação que a OCDE fez no texto original não ficasse no texto final. Ou seja, o texto, muitas vezes, como acontece sempre em todos os relatórios, há sempre discussão entre os países, entre os vários países e o secretariado da OCDE, e, portanto, às vezes os textos são alterados, não há problema nenhum. Isso é o normal. Até os governos gostam, obviamente, de pôr, às vezes, alguma ênfase nos temas, dando ênfase às medidas que eles avançaram, e pôr menos na ênfase do que outro governo que antes deu avançou. Portanto, isso claramente acontece nos relatórios da OCDE. O governo é um dos intervenientes no debate, obviamente de todos os países que estão no comitê, é o país que sabe mais sobre o seu próprio país e, portanto, isso é natural que isso aconteça. Mas algumas das medidas estavam no relatório da OCDE, outras não estavam. Perguntou-me também porque é que o governo queria expurgar a palavra corrupção do relatório. Eu não faço a mesma ideia, sinceramente, tem que perguntar ao governo. Portanto, o nosso argumento foi que... a nossa intenção foi sempre que em Portugal e em todos os outros países a questão da luta anticorrupção lá estivesse, para reforçar o quadro institucional anticorrupção. E isso é o mais importante. Acho também que... e isso argumentei, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado das Finanças, que dar ou deixar o discurso anticorrupção, que não sejam... deixe-me refazer o que eu ia dizer. Ou seja, se não forem os partidos moderados a assumirem a luta anticorrupção, estamos a abrir aso e abrir a porta para que os populistas venham e minem a democracia. É por isso que eu digo, esta casa, que é a casa da democracia, e os governos democráticos deviam ser os primeiros a pôr a primeira medida, luta contra a corrupção, aumentar a transparência e aumentar a integridade. Primeira medida. Porque senão a credibilidade da política e da justiça desaparece. Portanto, tentar expurgar de um relatório ou coisa do género a palavra corrupção não faz muito sentido. E foi exatamente isso que os outros países disseram. O Sr. Deputado César Anastácio falou que a Nova Zelândia, os Estados Unidos, falam, é verdade, falaram sobre isso, mas falaram outra coisa, que foi, quando o governo português tentou expurgar a palavra corrupção do relatório, todos esses países disseram, não, isto é fundamental. Aliás, o relatório não mudou fundamentalmente antes e depois da reunião em Paris. Não mudou. Não mudou porque os países disseram, e o Presidente do Comitê disseram, o relatório é equilibrado, não é político, não é pessoal e, portanto, fica. Tiraram-se algumas referências. Não há referências nenhuma a nenhum caso. Não há referências a nenhum caso. Referências havia. Se eu me lembro, posso resgatar o texto em inglês, que diz que as percepções de corrupção em Portugal eram elevadas, e o governo português discordava desta interpretação, dizia que tínhamos só pôr o gráfico sem dizer que as percepções de corrupção eram elevadas. E o relatório também dizia, na primeira versão, que as percepções da corrupção eram elevadas e havia até certos casos que envolviam, inclusivamente, havia escândalos que envolviam o próprio ex-primeiro-ministro e outros empresários. Ninguém fala em nenhum caso em concreto. Ou seja, não fala em casos em concretos. Não fala. Sinceramente, fala sobre a questão dos empresários e fala de houve grandes fraudes, não é? E portanto, eu acho que, e o Comitê disse isso muito claramente, nós, ao não falarmos do tema, quer dizer que estamos a abrir a porta aos populistas, estamos a abrir aos antidemocráticos, aos que são contra a democracia. E, portanto, eu entendo muito claramente, e a OCDE também entende isso, o combate à anticorrupção deve ser um verdadeiro desígnio nacional, como o Sr. Deputado disse. Perguntou também o Sr. Deputado que o Secretário-Geral da OCDE elogiou as intervenções da área da Justiça, nomeadamente o relatório é bastante elogioso às reformas que foram feitas em 2013, em 2014, que foram muito importantes para baixar as pendências. Também o relatório diz que o Governo atual teve um papel importante para manter muitas dessas políticas e redução de pendências. Portanto, como aconteceu na educação, nós somos o país dos testes do PISA que mais progrediram de todos os países nos últimos 15 anos, isso aconteceu porque houve uma aposta na qualidade da educação e houve consenso político e manutenção dos principais princípios de política educativa em Portugal. Foi por isso que nós conseguimos melhorar imenso no PISA. E temos que melhorar mais ainda, mas passámos de muito abaixo da OCDE para acima da OCDE neste momento, ligeiramente. Na área da justiça e da corrupção é exatamente a mesma coisa. Houve uma grande redução de pendências, 45% desde 2010, ou seja, 2011. Portanto, uma grande redução de pendências, mas veio muitos dos gráficos que nós temos no nosso relatório, mostra claramente que as pendências ainda são demasiado altas e os processos ainda são demasiado demorosos. E os empresários nós temos um inquérito de fizeram aos empresários e perguntaram-nos quais eram os principais problemas que enfrentavam no seu dia-a-dia. Primeiro é justiça e corrupção. Portanto, vamos ser muito claros em relação a essa matéria. Portanto, a justiça ainda melhorou muito, mas é preciso perceber que não podemos parar com as reformas. Temos que continuar as reformas para melhorar a justiça e para torná-la ainda mais eficiente. Sobre as questões constitucionais, o senhor deputado, penso que tentou argumentar ou argumenta que há uma questão de direitos, liberdades e garantias. Estamos todos de acordo, acho que isso para mim é evidente. Agora, não podemos estar de acordo que o texto da Constituição se torna ou um entrave, ou então que não se pode avançar com algumas medidas importantes no combate à anticorrupção. Se o combate à anticorrupção é fundamental para a democracia, então, por favor, temos que mudar. Se tem que se mudar a Constituição, não pode ser uma desculpa. Não pode ser uma desculpa. Em relação ao senhor, o senhor deputado também perguntou se houve ou não um veto da minha presença na apresentação da OCDE. Bem, eu vou tentar ser o mais factual possível sobre esta matéria. Eu, poucos dias antes do relatório ser apresentado em Portugal, recebi um telefonema do senhor secretário-geral da OCDE, que me comunicou que tinha estado em contacto pelo menos uma ou duas vezes com o senhor presidente do Eurogrupo, o ministro das Finanças, Mário Centeno, em que foi mostrado ou demonstrado, ou foi manifestado o incómodo da minha presença, no lançamento do relatório. E mais, eu argumentei, bem, se não vou à apresentação, no dia a seguir a um debate na Ordem dos Economistas, tudo bem. E o secretário-geral da OCDE também me disse que, não sei se foi ele que pensou isso, ou certamente foi no seguimento da conversa com o senhor presidente do Eurogrupo, em que foi considerado que essa apresentação técnica do relatório não fosse feita no dia a seguir ao lançamento do relatório, que fosse feita numa altura posterior. Entretanto, eu fui chamado aqui para a comissão, portanto, aqui estou a dar os esclarecimentos que eu preciso dar. Certamente será feita a apresentação do relatório, a parte técnica será feita mais à frente. E pronto, tudo se resumiu a isto. Em relação à questão do recrutamento para a Assembleia da República, para a Administração Pública e a questão da CRESAP, eu acho que a CRESAP foi um avanço em relação ao que existia anteriormente. Mas não pode parar por aí. Eu acho que ainda há demasiada interferência política nos cargos da administração pública. E se nós queremos não só moralizar, mas também ter, convencer as pessoas, os funcionários públicos, que vale a pena ter uma carreira na administração pública, é preciso tirar a política dos cargos da administração pública. E como disse, muda governo, as pessoas ficam. Ou se o governo não tiver mesmo confiança na pessoa, muda, assim senhor, não tem problema nenhum, mas de qualquer maneira, cargos totalmente técnicos. Porquê? Porque os cargos técnicos e da administração pública não é só para valorizar a administração pública, mas também porque assim o aconselhamento técnico que vai ser dado aos ministros e às ministras vai ser muito melhor e menos enviesado. E, portanto, eu acho que a CRESAP foi um avanço, mas é preciso continuar. E, quanto a mim, deve haver uma reforma muito grande da administração pública para aumentar o poder dos funcionários públicos e para tirar a política da administração pública. E acho que respondi às suas perguntas. Obrigado.
Penso que vamos dar por terminada. Queria, Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, agradecer os seus esclarecimentos francos, diretos, concisos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Está encerrada a sessão.